Olá, amigos, sejam bem-vindos às 12h35 da tarde, quarta-feira, 30 de janeiro. Vamos dar uma olhada agora no mercado do boi. Venham comigo, então, a São Paulo. Estamos em São Paulo com Carlos Eduardo Dias, mais proprietário lá, fazendeiro, pecuarista, Sinop, Alta Floresta, Mato Grosso, que para lá vai estar voltando amanhã. Em Negócios de São Paulo, ele vai nos atender agora para darmos uma olhada nesse mercado bastante diferente, que é o mercado do Mato Grosso. Carlos, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Carlos.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer enorme estar com vocês novamente.
Eu acho que é a primeira vez em 2019, né, Carlos?
É, a primeira vez.
Exatamente.
Um ano que promete muitas emoções aí.
É, se Deus quiser, vamos acompanhar de perto e com a ajuda de vocês aí, o Notícias Agrícolas sempre pretende estar sempre bem atualizado. Carlos, vamos lá então. Meu amigo, como que tá? Já tem muito bezerro pronto aí, Carlos?
É, nós realizamos estação de monta nas fazendas, né? Uhum. E essa estação de monta, ela se termina agora no último dia de janeiro. Uhum. E em março nós realizamos o ultrassom e os bezerros de março a maio estão aptos para desmamarem, né? Uhum. Esses bezerros estarão entrando para desmama próximo do nosso leilão, que será realizado no dia 21 de abril. Uhum. Então, hoje nós não temos mais nenhum bezerro nascendo, já todos mamando, próximo para essa desmama.
Uhum. E já tem vaca indo para gancho também, hein, Carlos?
Na verdade, nós temos uma concentração de vacas maiores pós a ultrassom, pós-desmama, né? Uhum. Entre maio e julho, mas ao longo do ano nós matamos vaca praticamente toda semana ou todo mês. Uhum. Por conta de vacas que são descartadas por algum problema de cisto ou problema reprodutivo na IATF, ou porque é fundo de maternidade, ou porque aborta, enfim, sempre estamos em parceria com as indústrias aí, né?
Perfeito. Carlos, me diga uma coisa, esse ciclo é um ciclo exclusivo aí do grupo de vocês, ou é um ciclo já da pecuária do Mato Grosso, ou seja, esse período da desmama, porque para alguns aí a gente vê que começa um pouco mais cedo, né, Carlos?
É, na verdade a gente nota que os pecuaristas envolvidos com a cria, a cada vez mais, fazem uso da estação de monta como ferramenta de trabalho. Uhum. Porém, a estação de monta varia um pouco de região por conta do clima, de chuva. Uhum. A gente sabe que a estação de monta ela tem um índice de melhor resultado quando utilizado em períodos que o capim favorece mais. Uhum. Então, nós temos situações de chuva diferentes no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso e Pará. Então, eu adapto a estação de monta das nossas fazendas sempre em relação ao período de chuvas do ano anterior. Uhum. Porque se a gente utilizar a longo prazo, 5, 10, 20 anos, a gente tem notado que o período de chuva tem se concentrado mais e ficado mais intenso no período dele, né?
Uhum. Bem lembrado, bem lembrado. Carlos, a ligação, naturalmente, do valor do bezerro, ainda que você não tem negociado nada agora, está muito ligada, obviamente, à reposição com o mercado do boi. Como que está esse equilíbrio hoje aí, Carlos? Se vocês tivessem animais aí já vendendo na fazenda, independente dos leilões aí que vocês vão ter pela frente.
A gente tem montado um mercado bem aquecido, o preço girando em torno de R$ 6,50 a R$ 7,50 o quilo vivo, tá? Uhum. Isso depende de quantidade de lote, padronização e localização, tá? Uhum. Ou seja, quanto mais próximo do asfalto e maior a padronização do lote, mais caro, né? E outra coisa que influencia muito é o peso. Quanto mais leve o bezerro, mais caro o quilo. Quanto mais pesado o bezerro, mais barato é o quilo, é uma relação aí no mercado. Mas a gente nota que os pecuaristas aí fizeram uma situação de caixa de imposto de renda de novembro a janeiro. Uhum. Agora eles estão se organizando de 30, 60 dias a uma vedada no pasto. E já se organizando de janeiro a março para fazer essa reposição, sabendo que de março a abril, normalmente, é onde se concentram os melhores carimbos e desmama, né? Então, às vezes você não consegue fazer a reposição do jeito e da maneira que você quer, mas podendo se organizar para isso, organizando a fazenda e o fluxo de caixa é muito interessante.
É bem uma boa estratégia de gestão, né, Carlos?
Sim.
Você falou que eles estão dando folga para os pastos agora, Carlos?
É, a gente vê alguns invernistas dando uma janelinha de folga. A gente sabe que nesse período de chuva, janeiro e fevereiro, 15 a 30 dias fazem uma diferença muito grande na fazenda. Os invernistas que engordam podendo fazer esse manejo é muito interessante. Para a gente da cria é muito difícil, né? Porque a gente tem sempre uma matriz saindo, uma novilha entrando e a lotação sempre intensa na fazenda. Mas é, podendo nesse momento de final de águas agora chegando, nesses próximos 90 dias, é muito interessante já se preparando para a seca, né?
Agora, você acha que eles conseguem manobrar, eles terem... Explica melhor, o que você quer dizer com janela aí para a gente, Carlos?
É o seguinte, o período de chuva do Mato Grosso é muito definido. Né? Nós temos aí praticamente 6 meses de seca, 6 meses de chuva, podendo alterar um mês a mais, um mês a menos de um ano para o outro. E a gente sabe que o pecuarista que se planeja bem para o período de seca, com facho de capim e tudo, ele passa menos apertado. Né? Agora, cada caso é um caso, né? A gente sabe que agora, fevereiro, março e abril, se você se puder fazer um pouquinho mais de faixa, tirar uma categoria mais pesada da fazenda, você evita ter o boi sanfona, que vai emagrecer na seca, você evita ter um score corporal das matrizes menor, e você concentra um maior nível de facho de capim nos pastos para essa recria, né, na seca.
Entendi. Mas de todo modo, isso daí acelera um pouco a oferta, né, Carlos?
Então, mas é de caso para caso, né? Depende de cada situação. Às vezes tem gente que não tem o boi pronto também, tem que preparar um pouquinho mais. Tem gente que já colocou um proteinado no coxo, acelerou essa terminação. Cada caso é um caso.
Não, né? Claro, mas com a tua experiência e você olhando o histórico lá do norte do Mato Grosso, como que você está vendo, Carlos, aí a relação oferta e demanda, hein?
Olha, está bem aquecida, bem aquecida mesmo. A procura existe, é permanente, e a gente está vendo que ela está se intensificando agora. Tá? Os grandes leilões de bezerro, as grandes ofertas de bezerro começam a acontecer nesse momento em diante. E é meio cíclico, né? Você sabe que a partir de junho, julho, começa a intensificar os leilões de touros, e a estação de monta termina nesse momento, então as fases são definidas. Muito certas, definidas no Mato Grosso, né? Pode ter uma diferença de 15, 30 dias, alguns pecuaristas terminam a estação de monta em dezembro, outros em janeiro, mas assim, a gente sabe que é mais ou menos por aí, né?
Então, só para entender, ainda que esse ciclo esteja bastante definido, os pecuaristas têm que começar a fazer girar a boiada para poder dar entrada nesse novo material, né, Carlos?
Ah, com certeza. Essa boiada terminada agora não tem nem que segurar mais. Às vezes você consegue segurar um poucos dias para questão de mercado, oportunidade de venda, mas segurar muito mais que isso é meio que correr contra a natureza, né?
Exatamente. E os frigoríficos se aproveitam um pouquinho desse agora, Carlos, dessa situação ou não? Ou seja, tem pasto suficiente, o pessoal precisa girar, não dá para segurar boi muito pesado, precisa tirar logo do pasto, como você falou, né? Para evitar o boi sanfona logo mais. Como que está o mercado, então?
Olha, nós estamos no pico da chuva, né? Agora nós estamos vivendo um momento de fartura, né? Mas a gente sabe que o momento de miséria de capim está chegando, que é a seca. Os frigoríficos que eu tenho ligado, vendendo vaca quase toda semana, estão num momento bem tranquilo aí, de 10 dias a 15 dias de escala. Né? E a gente sabe que essa folga deles, daqui 30 dias, começa a ficar um pouco maior, porque quem tem gado pronto, fevereiro para março, não vai segurar para vender mais um, né? Mas a gente vê que é lei da oferta e da procura. O gado de qualidade está difícil, de qualidade está difícil, e a escala, de certa forma, está confortável, mas eles não perdem uma boa oferta. Né?
É verdade. E, Carlos, você que tem fêmea de qualidade para vender, essas fêmeas estão valendo quanto hoje? Quanto você acha que você estaria conseguindo se você negociasse hoje, Carlos?
Olha, a fêmea, ela é diferente do macho, né?
Uhum, claro.
Porque o bezerro você vende pelo peso e vai engordar e malatar. Uhum. Agora, a fêmea tem duas situações. Se você achar um nicho de mercado que o cara está disposto a pagar pela genética, utilizando essa fêmea como matriz, uhum, ele vai pagar mais, porque uhum, para você a genética é muito agregada.
Claro.
Agora, se você tem uma fêmea comum, uhum, que ele vai usar para terminação, essa fêmea tem uma liquidez menor.
Uhum.
Como que eu enxergo hoje o mercado? O mercado aquecido de fêmea, o pessoal procurando fêmea para reposição, tá? Bezerro está em falta, certo? E eu enxergo hoje uma desmama de 200 quilos entre R$ 850 e R$ 950,
uhum,
tá? Acima disso, preços maiores, padronização de lote melhor. Se tiver um histórico de padronização de ATE, um nível racial mais elevado, o valor agregado, sem dúvida nenhuma, acontece.
Uhum, tá com preço bom. E os frigoríficos, então, também estão disputando essa fêmea aí, Carlos?
Essa fêmea está girando em torno hoje de 126 a 128 arroba,
uhum,
esse gado pronto.
Uhum.
Isso variando um pouco de vista a prazo, né?
Uhum.
Alguns negócios maiores, de maior fidelização do cliente da indústria, pagam um pouquinho mais.
Uhum.
Dependendo da localização, também influencia isso. Mas é um mercado estável, uhum, não tem nenhuma perspectiva de baixa. E a gente vem aí com esse preço já oscilando dois a mais, dois a menos, há muito tempo, né?
Uhum.
Então, a gente tem uma expectativa de alta aí, possível a curto prazo.
Perfeito. O ágio do boi sobre a fêmea, como que está? Também está sentindo um pouco essa oferta um pouco mais reduzida, cara?
Agora, nesse momento, não, final da estação de monta,
ainda
a gente
nota, né,
uma oferta maior de fêmea,
uhum,
em relação ao macho,
uhum,
né? Mesmo porque agora não tem confinamento pronto.
Uhum.
A gente sabe que o primeiro tomo do confinamento, ele é a partir de junho e julho.
Uhum.
Então, nesse momento, começa a ter uma oferta maior de macho.
Uhum.
Né? Mas agora eu acredito que a fêmea está com um nível bem elevado de porcentagem de abate em relação ao macho.
Exato. E você acha que o macho está na faixa de quanto? Uns 130, 132, Carlos?
De 132 a 134,
uhum,
o pessoal tem comercializado, dependendo sempre daqueles mesmos assuntos, mesmos argumentos, né? Padronização, uhum, quantidade de lote, uhum, aviso a prazo, essa coisa toda.
Perfeito. Carlos, conta pra gente, você que vai ter um leilão agora, dia 21 de abril, lá em Água Boa, um leilão virtual, é o primeiro leilão do grupo. Como que está hoje a perspectiva, Carlos, de venda de bezerro na fazenda e venda de bezerro em leilão? O ano passado você nos disse que vendeu bem, mas a preços menores. Qual é a perspectiva para esse ano, Carlos?
Na verdade, só corrigindo, não é o nosso primeiro leilão, é o nosso sétimo leilão.
Ah,
esse ano a gente vai estar atendendo todos os pecuaristas amigos no dia 21 de abril,
uhum,
às 14 horas, no domingo, no município de Água Boa. No recinto da Estância Bahia Leilões, a Estância Bahia Leilões como referência na comercialização de gado magro na região toda do Mato Grosso e do Brasil,
uhum,
vai realizar um mega leilão com aproximadamente 20 mil cabeças no dia 20 de abril e um dia depois, no dia 21, a gente vai estar recebendo os pecuaristas na hora do almoço para acompanhar o nosso leilão. Todos estão convidados, é no recinto da Estância Bahia Leilões em Água Boa. Nós vamos estar comercializando 3.500 cabeças entre bezerros machos e bezerras fêmeas. A maior quantidade será de bezerros machos, oscilando entre 8 a 9 meses, alguns e 10 meses de idade. E o preço é literalmente à venda, o mercado que disputa o preço, que coloca preço na mercadoria. E a gente espera um bezerro valorizado aí em torno de R$ 6,80 a R$
7,30.
Uhum. A forma de pagamento é facilitada, entrada R$ 30,60. O cadastro pela Estância Bahia Leilões e toda a comodidade de comercialização, de padronização e transparência da marca 40, que vai estar comercializando esses bezerros virtualmente, com a maior comodidade do pecuarista para retirar esse produto, esse bezerro com muita tranquilidade, com a logística muito favorável, com toda a segurança e tranquilidade.
É isso aí, foi a marca 40 lá, Sinop, Alta Floresta. Mas eu falei o primeiro leilão do ano, né, Carlos? Não,
ah, sim,
eu falei que dia 21 de abril é o primeiro leilão da marca 40 em 2019.
Exatamente. Ah, é verdade. Uhum. Nós estamos na nossa sétima edição, mas em 2019 será o nosso primeiro leilão.
Correto. Perfeito. Carlos, eu só voltando então na pergunta. Para um negócio de vocês, a venda na fazenda é importante ou vocês preferem manter só leilão mesmo, Carlos?
Olha, a gente acredita que o leilão tem uma visibilidade maior, né? E é muito mais cômodo para ambas as partes. Eu vejo como muito mais vantagens do que desvantagens do leilão para as duas partes. Na fazenda, é possível vender também, mas você não tem a segurança, a credibilidade de ter uma leiloeira avalizando o comprador, de ter um amparo comercial e de você colocar o seu produto, que você trabalhou um ano em cima dele, literalmente à venda com disputa dos principais pecuaristas do Brasil.
É verdade. E lembrando, né, Carlos, que ainda no caso do Mato Grosso, que as distâncias são muito grandes, né, é muito mais prático mesmo o leilão virtual, essa venda por leilão. Além do que também é uma região que tem muita cria de uma maneira geral, né, Carlos?
E é muito cômodo para o pecuarista, que hoje o pecuarista ele tem um perfil um pouco diferente, ele está dinâmico, ele está antenado, ele está conectado. Então, hoje, através da lente do canal Terrativa, ou através de WhatsApp, de internet, você consegue assistir, você consegue acompanhar, tem toda a credibilidade ao peso, a marcação, a ferro quente, padronização de lote, oscilação de menos de 25 quilos do mais pesado para o mais leve do mesmo lote. Então, é muito cômodo, é diferente do pecuarista estar no estado do Goiás, em Minas, Mato Grosso do Sul, tem que se deslocar para ir ver uma boiada, tem uma expectativa, chega lá, não é o que é. Enfim, hoje nós temos que ganhar tempo. Tempo é precioso hoje.
E tomara que não só vocês, viu, Carlos, mas todos os companheiros aqui do Notícias Agrícolas tenham esse, em 2019, uma boa temporada de leilões com preços que venham ser superiores, né, Carlos? Porque, como você disse em 2018 para a gente, vendeu bem, no entanto, a preços menores, né, Carlos?
Hoje eu fico mais preocupado hoje com a despesa do que com o faturamento, com o custo fixo, com o custo variável do que com o faturamento. Porque o faturamento nosso, a gente pode até influenciar em muito pouco, mas quem dita é o mercado. Agora, a despesa dentro de casa, essa tem que ser cortada com muita frequência, porque não adianta você faturar bem e gastar mal, né? Que no final da operação interessa quanto sobrou, né? Então, a gente tem que hoje prestar atenção nos dois pilares. É muito importante o faturamento, vender bem, os melhores preços do mercado, sim. Mas é muito importante também a gente prestar atenção dentro de casa, você está gastando corretamente da maneira que deve ser. Porque se você gastar errado, não adianta você faturar bem.
Exatamente. E a palavra para isso é margem, né, Carlos?
Exatamente. As margens estão estreitando, você tem que ter um volume, você tem que ter uma margem favorável. Quanto maior o volume, menor é o custo fixo, né? E a gente sabe que isso não é só no gado, em qualquer indústria funciona assim.
Exatamente. Carlos Eduardo Dias, com a gente, então, da marca 40. Ele está em São Paulo hoje, amanhã volta para o Mato Grosso, lá para sua base Sinop, propriedade em Alta Floresta. Enfim, falando um pouco desse mercado, falando um pouco das condições, falando um pouco dos leilões. É o Notícias Agrícolas, viu, Carlos? Sempre seja bem-vindo ao Notícias aqui, quando precisar, tá bom?
Obrigado, Giovanni. Estou à inteira disposição sempre de toda a equipe do Notícias Agrícolas. É um prazer poder, de alguma maneira muito humilde, colaborar com algumas palavras. Espero receber os ouvintes, pecuaristas, amigos, investidores de todo o Mato Grosso, e não só porque não, porque do Brasil, no dia 21 de abril, às 14 horas, no município de Água Boa, recinto da Estância Bahia de Leilões. Estaremos esperando vocês com um almoço muito gostoso. Será um grande prazer recebê-los. Muito obrigado.
É isso aí. Sucesso. Boa tarde para você. Um abraço.
Obrigado. Tchau.
Isso aí, marca 40, Carlos Eduardo Dias, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, mostrando que as vacas estão chegando, mas ainda numa quantidade menor, estão com uma boa procura, porque está tendo muita procura para a matriz, para reposição, e os frigoríficos estão ainda tateando no momento onde, no pico das águas, o mercado está bem ofertado, mas, pelo jeito, não vai ser um mercado do boi gordo que vai deixar todo mundo confortável, não. Atualmente, escalas de 10 a 15 dias, o que para o Mato Grosso, em pleno pico das águas, também não é muita coisa. CPEA ontem em São Paulo, alta de 0,26%, com arroba batendo em R$ 152. IB3, janeiro, caiu 0,03%, ficando em R$ 152,05. Fevereiro caiu também, né, o futuro para menos 0,16%, a R$ 151,75. E março e abril estamos sem negociação aqui na minha tela. O Notícias Agrícolas fica aqui com o mercado do boi, esperando que o senhor e a senhora continuem com a gente ao longo desta quarta-feira. Muito obrigado.